É tempo de atualizarmos a informação local e regional com o António Feliciano. Para já ficamos a conhecer os destaques.
Vamos então aos títulos. Incêndios atrás de incêndios obrigam bombeiros a andar atrás de ocorrências suspeitas. Veículo de combate sofreu acidente. Agora sim é definitivo. Tribunal Constitucional impede Paulo Fonseca de concorrer às eleições. Isto em Orém. A Santa Casa da Misericórdia de Pedrógão Grande explica onde tem aplicado os 170 mil euros que recebeu em donativos para as vítimas dos incêndios.
Agora falamos-lhe do estado do tempo para esta quarta-feira. Céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se geralmente muito nublado no litoral, a norte do Cabo Raso, até ao meio da manhã. Nebulosidade que poderá persistir em alguns locais da faixa costeira. Vento em geral fraco, soprando moderado no litoral e também nas terras altas durante a tarde. Pequena subida da temperatura no interior das regiões norte e centro. E assim estão previstos 23 graus para o Porto e Leiria, 26 para Coimbra, 28 para Lisboa, 30 para Tomar e Santarém, 31 para Faro, 32 para Castelo Branco e 34 para Évora.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Em 5 horas, 4 incêndios, 3 dos quais já de noite. Assim foi o filme desta segunda-feira no Conselho de Tomar, onde houve outros contornos a referir para além do combate propriamente dito. É exemplo do corte da A13, fruto do fogo ativo na manobra, em Casais Alviubeira, ou ainda do acidente em que esteve envolvido um veículo de bombeiros de Constância que ajudaram a apagar as chamas que deflagraram em Cardelas, na freguesia de São Pedro. Neste particular, felizmente, não houve consequências de maior. Restam poucas ou nenhumas dúvidas de que este conjunto de incêndios teve mão humana, sendo que as autoridades estão a apurar se houve intencionalidade. O primeiro alerta surgiu então em Cardelas pelas 18h55, seguindo-se na manobra pelas 20h25. Pelas 21h45, os bombeiros foram alertados para novo incêndio na área territorial da Junta Urbana. Pouco depois das 23h, foi a vez de ser emitido um alerta respeitante à localidade de Carril, na Serra Junceira. Ou seja, os bombeiros foram obrigados a horas extraordinárias e, pelo que parece, a andar atrás de alguém que resolveu atear incêndios nesta segunda-feira.
Rádio Earth, informação.
Realizou-se, nesta segunda-feira, precisamente, a última sessão da Assembleia Municipal de Tomar antes das eleições de 1 de outubro. O momento foi aproveitado pelas diferentes bancadas para um balanço sobre os últimos 4 anos da gestão da atual maioria PS-CDU. Neste aspecto, o PSD, pela voz do líder de bancada José Delgado, referiu que Tomar está de luto com a atual gestão e que precisa de um novo rumo, lamentando a falta de políticas efetivas a vários níveis, exemplificando com a não resolução do problema do flecheiro e a diminuição da população do concelho, entre outros aspectos.
Onde está a inserção? O que é a inserção? Como encaram a inserção? O que fizeram pela inserção? Os poucos alojamentos e estados estão sobreocupados, com pouca qualidade e sem dignidade. Vamos lá ver. Convido a irmos lá todos amanhã. E criaram-se novos problemas. Sim, criaram-se novos problemas. Sobrelotação. Simplesmente sobrelotação e falta de qualidade. Que não encontraram oportunidades de tomar assisto ao enfraquecimento do tecido empresarial e à diminuição da população, cerca de 2 mil nos últimos 4 anos, muitos dos quais jovens que não encontram oportunidades na sua terra, pais a verem partir os filhos sem esperança e sem saber o que fazer. O executivo do Partido Socialista deixou Tomar perder a importância enquanto capital do Médio Tejo para Abrantes, descurando das verdadeiras oportunidades também no Portugal 2020, fundo não tendo sequer elaborado, em conjunto com os vários agentes económicos e associações do Conselho, estão nas vozes, um verdadeiro plano de desenvolvimento estratégico para Tomar. Em suma, este executivo socialista não apostou no investimento. Não apostou no investimento. Deixou passar. Não atraiu empresas, não fez o que tinha que fazer, foi curto, muito curto. Onde estão os verdadeiros investimentos? Pergunto. Onde estão as obras estruturantes? Onde está o investimento e as novas empresas? Onde está a riqueza? Onde está a riqueza? Pois, não está, não está mesmo. Este executivo é o autor da redução drástica das transferências financeiras para as freguesias. Entre contratos de sucessão e programas interadministrativos, A confusão é muita e os apoios destes bem diferentes entre as freguesias. Um sistema musculado onde a própria Câmara Municipal condiciona quais as obras que as juntas de freguesia podem fazer. Ainda nem tenho o descaramento de afirmar, como disse o Sr. Vice-Presidente, quem paga é quem manda. A vossa lei é esta, a nossa não é.
Seguiu-se a intervenção de Paulo Macedo, da bancada da CDU. O parceiro do PS na Câmara de Tomar aprovou para distanciar dos socialistas em algumas matérias. Paulo Macedo fez um balanço positivo, mas referiu que teria sido possível à atual maioria chegar mais longe.
Como dissemos na altura, no balanço de trabalho realizado em 2013 e 2014, a Sra. Presidente de Câmara e os vereadores do Partido Socialista, tendo por base a agenda da mudança, foram criando os casos. Desviaram a atenção da Câmara dos variados e complexos problemas existentes, mudando, sim, mas pouco, e não pensando no futuro, que era aquilo que nos interessava. Como já várias vezes afirmámos, muito do realizado, seja nas áreas da CDU, pelos pelouros atribuídos, seja noutras áreas, só se efetivou porque a CDU estava no Executivo. Em janeiro de 2015, numa entrevista concedida à revista Tal, o vereador da CDU, e aí pode perceber-se, que em matérias como a do Convento de Santiria, Zona Industrial Parque Empresarial, contratos ruinosos com as águas do Centro Epal e outras, na altura, 2015, repito, poderiam já estar resolvidas ou em vias de resolução. E outras, que nós agora percebemos que só agora vão começar, mesmo em fim de mandato. Em 2016, num comunicado sobre a proposta apresentada em reunião de Câmara pelo atual vereador do Movimento Independentes por Tomar, Pedro Marques, para que as reuniões da Câmara passassem a ser semanais, o que veio a ser aprovado em 10 de outubro de 2016, convém relembrar, por maioria, com os votos dos Independentes por Tomar, Partido Social Democrata e o vereador do Partido Socialista, na altura, Rui Serrano, e 3 votos contra do Partido Socialista e do CDU, veio apresentar a sua posição. E terminou esse comunicado apresentando em conferência de imprensa a 18 de outubro, com palavras que, passado quase um ano, consideramos que se poderiam aplicar ainda hoje. Ou seja, da seguinte forma, e vou passar a citar, mas porque convém recordar, e nós nunca tivemos nem temos receio de repetir o que já afirmámos há um ano, mas há quem tenha receio. E então passo a citar. A CDU continua, dizíamos há um ano, com um só vereador, de forma responsável, com o respeito que o povo de Tomar lhe merece e com toda a confiança, a ajudar a remar com um só remo para que o barco chegue a porto seguro.
Os ânimos aqueceram depois com a intervenção do líder da bancada do PS, Hugo Costa, que lamentou a intervenção de José Delgado dirigida à presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, que entretanto tinha saído da Assembleia devido a um incêndio que ocorria na altura no Conselho. O também deputado na Assembleia da República lamentou assim a atitude do PSD.
Diz que nada foi feito além de São Lourenço. Pergunto-lhe se não conhece a obra da Ponte do Carril. Se não conhece a Estrada da Serra. Sim, podem seguir. É para rir. Também quando dizem que nada foi feito, perguntem. Ou, por exemplo, a qualquer presidente de junta que vocês dizem que foi força musculada, mas a diferença são 1 milhão de euros. Sabe qual é que é a diferença, Sr. Candidato José Delgado? No passado, quando o Sr. Presidente de Junta, de Além da Ribeira, João Henriques, subia esta porta, nem sequer era recebido para fazer a estrada 1075. No dia que o Sr. Presidente Alexandre Horta, que aqui nesta sala, sentou e foi ter com a Sra. Presidente para ser recebido, a estrada 1075 foi feita. A verdade é esta, vai dizer que isto não é em São Lourenço. Bem, também certamente, quem se perdeu o processo do Centro Escolar da Linha Ceira na candidatura aos fundos comunitários... Quem perdeu esse processo, certamente, se calhar foi em São Lourenço que o perdeu. Mas a verdade é que este Executivo conseguiu a aprovação do Centro Escolar da Linha Ceira. Também, fora do São Lourenço, digamos assim, tem sido e estão aprovados um conjunto de lojas de cidadão ou de postos de atendimento ao cidadão no Conselho. Certamente é contra eles, um deles até na sua freguesia. Nada foi feito, nada melhorou. Durante 16 anos deixámos o hospital cada vez perder mais valências. Hoje temos a medicina interna recuperada em Tomar, Não deixe de estranhar quem deixou fugir as urgências. Hoje, ai Jesus, temos a medicina interna, não temos as urgências. Cá estamos para cumprir, cá estamos para continuar a lutar para as urgências. E só eu peço uma situação. Respeito. Respeito para com esta Assembleia Municipal. Quem é responsável por ter votado nesta Assembleia Municipal questões que levaram, por exemplo, ao Parque T, 6,5 milhões de euros, senhor candidato José Delgado, não é demagogia, é verdade, 6,5 milhões de euros, devia ter algum cuidado na sua intervenção. Já sei que vem um direito de defesa de honra.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
A União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira esteve em debate nesta segunda-feira no arranque do ciclo dedicado às 11 juntas do Conselho de Tomar. O foco está agora centrado nas eleições autárquicas de outubro próximo. Recuemos 4 anos para recordar o que aconteceu na altura. O PSD venceu com 271 votos contra 239 do Partido Socialista, seguindo-se um grupo de cidadãos independentes com 171, enquanto a CDU teve 164. Ou seja, a novidade deste ano passa pela entrada em cena do CDS-PP e pela saída do grupo de cidadãos. Votaram 888 eleitores dos 1.337 inscritos. Registro para as presenças de João Rosa, candidato do Partido Socialista, Alexandre Horta, do Partido Social Democrata, Maria Teresa, do CDS-PP e ainda Joaquim Góis, da Coligação Democrática Unitária. João Rosa, por exemplo, quis destacar a componente natural que confere muitas potencialidades à freguesia.
Uma freguesia que tem um açude de pedra, abandonado. Uma freguesia que tem umas lapas, mexe um pouco, um parque fabuloso de hoje à manhã, um sobreirinho a explorar, um rio fabuloso, as aldeias lindas que temos, Prevença, tantas outras estão por aí, a Pedreira, ali no cimo, bonito tudo, uma freguesia que tem isto, até uma Ponte Romana tem, mas uma freguesia que tem isto, só tem a beneficiar de tudo o que a natureza de bom meteu aqui neste cantinho, aqui no norte do Nabão, do norte do concelho, e que serve realmente para valorizar todo um concelho que precisa. O nosso concelho precisa que ajude. E ninguém é melhor que as freguesias para disputar isto, porque o começo vem cá embaixo, vem na freguesia. O começo da democracia está na freguesia. Não está lá na Assembleia da República, aliás, só fazemos se calhar mais as generais. Aqui é que começa a democracia. E aqui é que nós devíamos começar realmente a defender, através do sistema democrático, as pessoas e os interesses da freguesia.
Alexandre Horta, candidato do PSD e atual presidente da Junta, apontou a remodelação dos dois parques infantis da freguesia como uma demonstração do que se pensa no futuro.
Só a remodelação destes dois parques infantis foi também um esforço grande da Junta de Freguesia, mas neste momento as nossas crianças podem usufruir destes parques em segurança, sem problema nenhum. E também no futuro próximo, aliás, está no orçamento ainda de 2017 da Junta de Freguesia, mas não sei se será possível por questões monetárias, vai também ser executado um parque de lazer sénior. Portanto, com paredes incluídas nestes parques infantis, tem espaço para isso, e também em espaços que iremos protocolar com algumas associações da freguesia. As pessoas conhecem o trabalho, o meu trabalho, da minha equipa nestes últimos 4 anos, sabem que somos pessoas de trabalho, somos pessoas pragmáticas, não somos pessoas de demagogia, somos pessoas que gostam de ver as obras feitas, projetos concretizados. Infelizmente não os conseguimos concretizar todos, mas cá estamos para mais 4 anos de trabalho e com certeza queremos concretizar muitos nestes próximos 4 anos.
Maria Teresa, candidata do CDS-PP, focou a sua intervenção na necessidade de melhorar a qualidade de vida das populações, nomeadamente nas questões do saneamento.
Este turismo de natureza que nós temos, acho que é bastante importante explorar. Eles têm todas as ideias, conhecem muito melhor a União de Freguesias que eu, mas estou sempre pronta para colaborar. Fique, tenha um lugar, não tenha, estou sempre à disposição deles, porque acho que nós, como somos democratas, temos que conviver uns com os outros, e acho que ter um bom staff é muito bom, é muito importante. Portanto, eu, para mim, na parte social, verifico que está muito bem encaminhada, portanto é só a continuação, portanto não há Não sei se haverá para aí alguma pobreza às vezes escondida, que as pessoas às vezes tenham vergonha, ou não sei o quê, mas não. Eu, abastecimentos de água, saneamento, tudo o que vem com a saúde e com o bem-estar dos fregueses.
Joaquim Góis, candidato da CDU, apresentou um conjunto de objetivos a cumprir caso seja eleito, sendo que a construção de um parque de campismo na zona do Açude de Pedra ganha relevância.
Mas vamos defender ativamente a construção e funcionamento do Parque Campismo de Tomar na zona do Açude de Pedra. Vamos trabalhar para o aproveitamento edificado de Porto de Cavaleiros e no desenvolvimento da atividade económica nessas instalações. Continuar a lutar ativamente pela construção do acesso à Estrada Municipal 526 no IC9 na zona da Quinta da Granja. Se não, exigir alternativamente um novo acesso para a freguesia na zona norte da cidade de Tomar, na zona da Arrascada. E vamos trabalhar e lutar para, de facto, para uma solução para o Prado de Cartum que reverta a situação atual, preservando os postos de trabalho e direitos dos trabalhadores afetados. É só revisões estruturais que não dependem só de nós, mas vamos lutar ativamente. Deste debate, a conclusão que fico, a minha conclusão, é que de facto há uma alternativa para a freguesia. E é possível inverter este trajeto sem futuro.
ERTE. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
Numa altura em que há imensas dúvidas em torno das ajudas que chegaram às vítimas dos incêndios que assolaram Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, eis que a Santa Casa da Misericórdia de Pedrógão Grande divulgou em comunicado para onde têm sido canalizadas as ajudas financeiras que lhes chegaram, no caso com donativos que se aproximaram aos 170 mil euros. Aquela entidade refere no texto que a desta verba houve lugar ao pagamento de refeições consumidas pelos desalojados e vítimas, técnicos da Segurança Social, da Administração-Geral de Saúde, Cruz Vermelha, Polícia Marítima, Proteção Civil, voluntários e outros, assim como o gasóleo destinado ao caminhão frigorífico que esteve na instituição cerca de mês e meio, destinado a conservar os alimentos doados. Para além disso, registro para a compra de medicamentos. Até agora foram gastos perto de 9.300 euros, pelo que sobram cerca de 160 mil. Como objetivo está a reconstrução de uma habitação entre o Viscais Fundeiros e a reabilitação de outro imóvel na freguesia da Graça. Foram ainda atribuídos cerca de 850 cabaços com alimentos para as vítimas dos incêndios. Está confirmado Paulo Fonseca não pode ser candidato à Câmara de Oreiro nas eleições autárquicas de outubro próximo. O atual presidente daquela Câmara viu o Tribunal Constitucional decidir nesse sentido, à semelhança do que já tinha acontecido no Tribunal de Oreiro, sendo que na base destas decisões judiciais está o processo de insolvência em que Paulo Fonseca se encontra. Num breve comentário na sua página, na rede social Facebook, o autarca refere que irá acatar a decisão. A ERTE tentou contactar o autarca oriense, mas até o momento não foi possível. O lugar de Paulo Fonseca deverá ser ocupado pelo número 2 da lista, a psicóloga clínica Cília Seixo, de 55 anos, professora de Filosofia e Psicologia em Fátima. Nesta fase, o Partido Socialista de Orém e a Federação Distrital também se encontram em silêncio.
Rádio ERTE. Informação.
O ano letivo 2017-2018 vai resultar em grandes mudanças no agrupamento de escolas de Vila Nova da Barquinha. A convite da Direção-Geral de Educação, 6 agrupamentos escolares do país, incluindo o da Barquinha, vão iniciar neste ano letivo um projeto piloto para a inovação na aprendizagem. Paulo Tavares, o diretor do agrupamento de escolas da Barquinha, falou à ERTE sobre o projeto que foi preparado durante o último ano letivo para arrancar em pleno durante esta fase.
É um projeto piloto de inovação pedagógica. Foi um convite do Sr. Diretor-Geral de Educação, que formalizou o nosso agrupamento faz agora um ano, foi em agosto do ano passado. Tivemos este ano anterior letivo, essencialmente para preparar este arranque deste projeto piloto de inovação pedagógica, e neste momento está em consolidação, está maduro, e vamos aplicá-lo neste ano letivo e no próximo. Portanto, é um projeto de inovação pedagógica, é um projeto essencialmente de combate ao insucesso e combate ao abandono escolar. O nosso agrupamento não tem problemas nem de insucesso nem de abandono, mas no fundo queremos melhorar os resultados escolares, queremos acima de tudo o melhor sucesso para os nossos alunos e para as nossas crianças. É isso que se pretende. Temos algumas medidas, fizemos uma alteração à matriz curricular, fizemos algumas inovações, dou um exemplo, aplicámos o semestre, deixámos de ter 3 períodos, focalizámos em 2 semestres, uma divisão standard do ano letivo, com períodos fixos e com pausas fixas. Acima de tudo, queremos que os nossos alunos tenham mais pausas de componente letiva, no fundo, para descansarem e para reformular energias, para terem um propósito de uma aprendizagem mais efetiva, uma aprendizagem melhor. E também para os nossos docentes, para prepararem os programas e prepararem as suas matérias de forma consistente e de uma forma mais organizada. Para além disto, temos outras medidas, como a coadjuvação, uma maior articulação entre ciclos. Dou um exemplo, nós optámos por, a título experimental, não é? Mas penso que irá dar frutos, quase uma fusão de ciclos entre o primeiro e o segundo. Fizemos dois, dividimos os 12 anos em dois ciclos, o primeiro exaciclo e o segundo exaciclo. Isto é, o primeiro ciclo e o segundo ciclo será o primeiro exaciclo e o terceiro ciclo e o secundário o outro exaciclo.
E agora passamos para o futebol. Dois jogos, duas vitórias, 10 golos marcados e nenhum sofrido. Foi este o saldo do União do Tomar no seu torneio Fernando Matias, que neste fim de semana cumpriu a 20ª edição. Prova que, para além do emblema nabantino, contou com as presenças de Portimonense, Atalaiense e Caxarias. Os comandados de Lino Freitas começaram por golear o conjunto da Atalaia por 7-0 em jogo das meias-finais, seguindo-se na final o duelo com o Portimonense, que tinha batido o Caxarias por 2-1. No jogo decisivo, o União do Tomar venceu por 3-0 e confirmou credenciais para a época que se avizinha, onde é forte candidato à subida na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. O Atalaiense Sublinhes conquistou a terceira posição. Ainda pela União do Tomar, Sublinhes, que o clube vai a eleições no próximo dia 18 de setembro. A palavra de ordem parece ser continuidade, até porque não se perspectivam mudanças na presidência. A lista comandada pelo atual presidente Abel Bento é a única a concorrer a sufrágio. Será ele então o candidato a mais um mandato no União do Tomar, sendo que nos órgãos sociais também não mudam os nomes que estão na Assembleia Geral e no Conselho Fiscal. E será a altura nesta Assembleia Geral para a apresentação de contas até ao ano de 2016, 31 de dezembro de 2016. E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.